Este podcast tem o apoio do Ativo Banco Viva! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Vamos já passar rapidamente para o assunto que marcou a semana a toda a gente cá em Portugal, no estrangeiro, possivelmente noutra galáxia, menos a ti. Foste a única pessoa a quem isso não mexeu, não é?
A mim, Mafalda.
Rubén Amorim. Yeah. Tu foste a única pessoa, Rubén Amorim. Ah, isto só para dar contexto,
pá,
não é?
Fui a única pessoa porque eu não... há boa gente que não é do Sporting.
Mas mesmo quem não é do Sporting.
Mexeu, vibrou?
Claro.
Não
então,
sei,
quem não
fora.
É do Sporting queria que ele basasse do Sporting.
Ah,
queria que ele saísse do
percebi.
Sporting. Rubén Amorim levou o Sporting à glória.
Porque ele é tão bom
é
que os
bom.
Outros clubes vibram com a sua saída.
Claro,
é isso,
claro.
Okay.
Então os rivais, né, querem aquele...
Já não
dá
tinha
a seleta,
pensado.
Vai para outro sítio.
Não tinha pensado nessa perspectiva.
Mas então, Rubén Amorim basou do Sporting, não é?
Ok.
E não foi no último jogo. Foi no penúltimo jogo, no jogo agora contra o Nacional, Sporting Nacional. Estava tudo, ainda não sabia, Rubén Amorim sai, Rubén Amorim fica, como é que é, estava tudo à espera da conferência de imprensa,
okay.
Como é que ele vai ser recebido pelos adeptos, o que é que ele vai dizer na flash, o que é que ele depois diz na conferência de imprensa, como é que isto vai ser, Rubén Amorim finalmente vai dizer que sai, que fica, como é, afinal. E eu acho, na
e
minha
ele disse
cabeça,
o quê? Agora fiquei entusiasmado e não me
calma,
dizes.
Nessa conferência disse que ainda estava tudo em aberto, que ainda não sabia se saía, se ficava. Agora já sabe que ele vai bazar. Mas eu imaginei, quando estava a ver o jogo, que estava tudo em casa, nervoso, Sport TV ligado, ou SIC Notícias, ou CNN, ou Vê Mais Futebol, ou não sei o quê, não sei o que mais, estava tudo à espera do final do jogo, que era para
nem
finalmente
pelo
perceber, que era para finalmente perceber, ele base fica, como é que é.
Uh-huh.
E tu foste a única pessoa, para mim, na minha cabeça,
se tu nem me
se calhar mais gente, não te expliquei.
Explicaste.
Eu precisava te explicar, as televisões, a cobertura,
não, mas depois de
o fururu, que se fez à volta
eu
disto.
Eu ouvi fururu, mas, não ouvi fururu. Mas eu pensava que era mais uma daquelas coisas do futebol que ninguém liga nenhuma e que nunca dá em nada. Mas, depois de tu me achincalhares e dizer-me, falas a única pessoa que não está entusiasmada ou que não está a vibrar com isto, eu fui pesquisar. Já percebi que o Varandas vai receber mais €1 milhão por causa da rescisão de contrato.
Sim.
Ou seja, para além do valor da rescisão...
Da cláusula,
da cláusula, ele não tem que fazer o pré-aviso de 60 dias, porque ele só vai... só vai estar até dia 10 de novembro. Portanto, ele ainda vai estar lá mais uns dias.
Sim, sim, sim.
E depois vi... um senhor muito emocionado, um sportingista bem emocionado, com uma jornalista da SIC.
Sim.
Que foi um momento bem bonito, ele emocionado pelo Rubén Amorim sair. Tipo, imagina, eu acho que essa é a parte bem bonita do futebol. Pá, porque eu não gosto de futebol.
Ligação que tu querias aos adeptos, ao clube,
geral,
aos
é, tipo,
adeptos, aos jogadores. Ou...
Sim, porque, imagina, é fácil ver adeptos a insultarem o treinador, os árbitros, tudo. Ou seja, é fácil ver a parte má do futebol, mas esta é a parte boa e bonita, não é? Que as pessoas têm uma cena de gratidão por ele, não é? Pelo que ele fez pelo Sporting, ou não?
Claro, mas também só sente-se a gratidão quando as coisas correm bem, não é?
Tá,
ninguém
bem,
sente
pronto.
Gratidão quando as coisas correm mal. Correm
tá
mal.
Bem. Posso olhar para a parte bonita?
Claro, olha só para a
pronto,
parte bonita.
Pronto, e acho que, tipo, os sportinguistas...
Não, mas era bom era que essa dívida de gratidão fosse para as coisas boas e também para as coisas más, estás a perceber?
Então, percebo,
do género,
claro.
Ok, está bem.
Olha, ele esforçou-se.
Ele ao menos esforçou-se.
Yeah.
Teve aqui 2 anos, nós descemos de divisão, mas pronto, olha, ao menos ele foi esforçadinho, ele foi pontual, ele chegava cedo à academia, mais cedo que os jogadores.
Era amoroso para os jogadores.
Era dócil, tinha sempre uma palavra de carinho para dar aos jogadores. Ou seja, era bom que isso acontecesse para os dois lados, não é?
Mas eu acho que os sportingistas mereceram esta época áurea do Sporting.
Sim.
Acho que estavam a precisar.
Agora momentos de glória mesmo.
Foi mesmo.
Foi.
Mas pronto, agora acho que já está bom também. Já viveram, já sabem o que é, depois podem contar aos filhos e aos netos.
Está na altura de mudar um bocadinho.
Rodar,
claro, passa ao testemunho, agora tem que correr bem para
eu,
outros.
Eu quando era pequena...
Não pode ser sempre no mesmo,
Porto
senão
era
também
maior.
É uma seca.
O Porto era o maior.
Pois
quando
tu
era
és do
pequena.
Tempo dos Pentas.
Do Penta, eu sou desse
um bocado
tempo.
Disléxico, sim.
Eu sou desse tempo. Depois o Benfica foi bom a seguir e agora estamos no
bastante
Sporting.
Bastante bom,
né?
E agora estamos no Sporting.
O Benfica agora não está
bom.
Quem
será a seguir? Braga, Guimarães, Passos de Ferreira, Tondela.
Amadora.
Amadora, Estrela
nunca
da Amadora.
Sabes.
Nunca sabes.
Estoril Praia.
O lado bonito do futebol.
É nunca saber.
É nunca saber.
Normalmente é quem é mais trafulha, não é?
A incerteza.
Normalmente.
Pode
é
ser, houve
acontece.
Tempos que sim, que era mais trafulha ganhava.
Yeah.
Acho que o futebol já começa a seguir um caminho, por acaso não.
Não, yeah.
Eu gostava de dizer que
isso,
sim, por acaso não. E não, diz.
Pá, estava aqui com uma,
diz,
é uma questão
amor,
para ti que percebes de
mulher.
Futebol, que é... Que estás dentro. Que é tipo, o Ruben Amorim vai para o Manchester United, não é?
Sim, se tu podias comprar, se tivesses 10 milhões.
Não, se eu estivesse no FM, não estou a brincar.
Não, mas já imaginaste, imagina, tens 10 milhões, podias comprar o Ruben Amorim.
Para quê?
Pagavas
para treinar o quê? Para treinar a ti?
Para treinar o Manel. Treinos ao nosso filho.
Pronto. Ele vai para o Manchester United e eu pensei, ia, deve ser o UFX, tipo, já jogou lá o Ronaldo, tipo, é a única coisa que eu sei sobre o Manchester United.
Sim.
E acho que era onde estava aquele bué da bom, não era? Aquele
qual?
Treinador bué há montes de anos, o Ericsson.
Não, o Ferguson.
Ferguson.
Sim.
O Ericsson. Pronto. E vai para lá o Ruben Amorim, eu pensei, ia, grande privilégio. Mas depois estive a ler, e eles estão tipo em 14º na divisão na Premier League. O que é que isso interessa, tu ires para um clube que está em 14º?
para levantar-me, fala.
Rui, mas ele não vai conseguir. Imagina, tu podes ser o Edamon, mas ele não vai conseguir passar 14º para primeiro.
Calma, tipo... então. O campeonato só acaba em maio.
Mas o quê? Mas até maio achas que ele consegue?
Porque não, caraças? Porque a Liga Inglesa, deixa-me explicar-te, a Liga Inglesa é um campeonato mesmo bué da competitivo, ou seja, o Manchester United está em 14º, eu por acaso este ano não tenho estado a acompanhar.
Mas ainda pode chegar a primeiro?
Sim, pode chegar a primeiro, porque a distância pontual para o primeiro, a Liga Inglesa é tão competitiva que pode ser curta.
Estou.
Ou seja, vou mandar para o ar, agora não sei de cor, mas se calhar o Manchester está a 10, 12 pontos mas no primeiro. Estou a mandar para o ar.
Eu nem sei sequer.
Sim.
13 clubes de Inglaterra, estás a perceber? Tipo, que estão à frente do Manchester United.
Pronto, mas o Manchester United é por isso também, é um clube grande, é um clube de uma grande dimensão.
Mas como é que está em 14º?
Me fala, há campeonatos e campeonatos.
Epá, estou enervada com
há
isto.
Coisas, mas é muito
Ruben,
difícil.
Eu não acho que seja assim tomou a decisão ires para um clube que está em 14º. Isto é a minha, meu, eu vou-te mandar.
Mas se o levantares,
ele não
te sabe ainda melhor.
Ele não vai levantar. Imagina, ele vai levantar, mas 14 lugares não levanta.
Achas que é um clube que está no chão e está pregado já?
Tá.
Achas
é um clube que está a viver já. Da história, só.
Só. Está a viver do nome, Manchester United.
Está a viver do seu nome, já.
Está a viver só do nome.
Já, está aí só restaurantes à pala, está só a fazer cenas tipo a viver do seu nome.
Pois, influencer, não é?
É a Lilica nessas da Premier League.
Da Premier League, sim. Está a viver do que aconteceu
do que
lá
aconteceu.
Atrás.
Aconteceu, ela foi alguma coisa, já
ela
não
aconteceu,
é.
Ela aconteceu, ela tinha.
Ela era.
Já não, já nada.
Já nada.
Já nada. Já Manchester United, portanto, é um clube a não ir.
Yeah, para mim o Ruben Amorim tinha que ir para um...
Mas durante muitos anos foi um cemitério de treinadores.
Um cemitério, foi?
Foi. Era como o que se assim? Dizia. O Manchester United, para lá e passaram baixaram... muitos por lá, muitos treinadores por lá, desde o Ferguson e aquilo.
O Mourinho.
Continua... Sim, o Mourinho também passou por lá. E curiosamente, para as pessoas que criticavam o Mourinho, curiosamente, o Mourinho diz que dos maiores feitos da carreira dele foi aquilo que ele conseguiu com o Manchester United. Conseguiu, pronto, conseguiu. O campeonato nunca conseguiu, mas ganhou algumas taças.
Estás a ver? Se o Mourinho não conseguiu o campeonato, é o Ruben Amorim.
Não, era o que eu tinha a dizer para as pessoas que criticam o Mourinho e dizem, ei, é o Mourinho, só para perceberem a dificuldade que é treinar o Manchester United, porque é uma equipa
por causa...
com muitos egos, está... Pronto, está ali um bocadinho destruída.
Mas está lá algum bom ainda?
Está, estão vários bons. Mas é preciso Zidane. Um trabalho... É preciso um trabalho... Sim, Zidane, é o roupeiro. Mas é preciso um trabalho de raiz, mas pronto, se calhar não é para este podcast.
Ei, bem, estamos há 7 minutos a falar de futebol.
Sim, se calhar fica... Pronto, eu faço um episódio
Bola
para a
Branca.
Semana.
Então, malta, estava com muitas saudades de ir ao hospital. Um parto não foi suficiente este ano. Eu precisava de mais dor, de mais confusão no meu corpo, de mais intravenosos. Então, o que é que aconteceu?
It's only a dramatic scene.
Não, não é drama.
Welcome.
Não é drama.
Welcome, fellas.
Não é drama. Tipo, o que aconteceu é, eu tenho uma dor por trás do joelho desde os 15 anos, mais ou menos.
Sim.
Pronto, 15. Imagina.
E nunca trataste isso,
e nunca
curaste
tratei.
Isso.
Não,
nunca pensaste
fui ver...
se eu fizesse aqui uma ganda físio?
Não.
Não?
Nunca,
ai, nunca foste à físio tanto. Gaspar, nunca foste à físio Rock, nunca pensaste nisso? Não.
Não. Não. Fui, não, pronto, ignorei esta dor durante bué da tempo. O que é que acontece? Há uma certa idade que vocês deixam de poder ignorar
dores. Não, isso não é bué da tempo, isso é mesmo bué da tempo.
São 15 anos.
São
Foram 15 anos a ignorar
a dor.
Uma dor.
Sim.
Não, porque ela vinha, bué, raramente, mas era sempre a mesma no mesmo sítio, estás a ver? É tipo, já não conheço esta dor.
Será que doía assim tanto?
Não, não doía quase nada.
Ah,
agora é que me doeu muito. Claro. Do nada dói-me muito. Quem é que leva com isso? Rui Simões. Não, mas é porque eu acho que isto foi, tipo, impulsionado por pegar ao colo numa, pelo esforço físico que fazemos todos os dias, né? Que eu antes não fazia, que é estar sempre em agachamentos com o Manel e estar sempre a fazer de cima para baixo. Os meus joelhos, tipo, estão todos...
Estão a ceder.
A ceder.
Os teus joelhos estão a ceder.
Era o que eu ia dizer.
Mas nunca pensaste, quando tinhas 15 anos, nunca pensaste, ei, o fogo, um dia quer ser mãe.
Não.
Deixa-me estar bem fisicamente.
Não, nunca pensei que queria ser mãe, nessa
nunca.
Altura.
Quando
com
é que te ocorreu
anos?
A primeira vez?
Pá, quando te olha para ti fogo a primeira vez
que
a primeira... e pensei, quer ser, ei, que ele seja
este
pai
é o paizão, já.
Não, mas ouve lá.
É o meu sonho de homem. E será um sonho de pai. Este
não,
é o que eu quero.
Foi das primeiras coisas que eu pensei. Foi, pensei. Não,
sim, mas
não,
o que, tu olhaste para mim e pensaste no quê? Este gajo folgando a cabelo vai ser bom pai.
Não, vai ser bom namorado. Disse. Sim. Eu acho que ele deve ser um grande namorado.
E depois, gandas olhos, fogo. Este gajo
pensei,
dá bom pai.
Ganda cu, vai ser um bom pai.
Gandas tetinhos.
Gandas tetinhos. Não, por acaso achei que ia ser bom pai. Enganei-me.
Foi ao lado.
És bom pai. Mas pronto, olhem, fui às urgências e o que é que acontece? Pá, a situação mais humilhante sempre, mesmo mais humilhante.
Por acaso é.
Top de humilhação é, vá levar uma pica no rabo. Imaginem, eu estava na consulta, não sei o que é lá, deve ter um quiche de bacon, uma coisa assim, vá fazer uma eco, mas depois marca eco.
Quiche de bacon?
Yeah. Bacon.
Ah, quiche de bacon. Okay.
Bacon.
Fiquei igual, atenção, se me dissesse,
é
bacon.
É bacon e tu,
não, cheddar. Yes.
Cheddar. E então, o que é que a médica disse? Quer levar já intravenoso ou não?
Por acaso é bem humilhante.
Pá, e eu quero. Pensei que era, sabes o quê? Pensei que era pôr em um catéter, claro. Tipo, uma cena e estar ali a levar a medicação. E eu pensei, pá, fixe, mais tempo que não estou em casa a fazer coisas, fico aqui a descansar no sofá, a ver TikToks e a levar uma cena na veia. Sim. E porque o Rui ficou
mas
com uma
anel. Mesmo assim tu já estavas a coçar, de certeza, fogo, eu tenho que ir fazer qualquer coisa.
Não, pensei assim, o Rui ficou com uma anel, vai levar a casa dos meus pais, que era de irmos gravar o podcast, não sei o quê. Portanto, ele faz essa parte chata e eu fico aqui a curtir.
A curtir. Sim.
Pronto, mas não, porque o senhor, ainda por cima um senhor, tipo, pá, quase da nossa idade. Nem era aquela cena tipo de ser um velho, não, era quase da nossa idade.
É, pô, é humilhante.
Yeah. E disse assim, quer deitado ou sentado, ou em pé, e eu.
Não estou a perceber.
E eu assim, tu não é para ficar sentada numa super cadeirona?
Qual é que é a necessidade? Yeah. Se vai no braço?
Yeah. E ele, não, é uma pica na nádega. E eu, ei, eia, não! E depois, olha, como preferir, é como doer menos. E ele, então vá em pé.
Que humilhação.
E depois eu pus as calças para baixo. Depois é tipo, já, quando é que pus as calças para baixo? Eu acho que puxei demais. É depois vai ser, porque eu
fiquei
tipo,
rabo de...
Imagina.
Eu já entrei de rabo de fora.
Yeah, ele mal falou que era nanado e eu para parecer cool. É porque imagina, depois tu não queres parecer que é constrangedor. Queres parecer que é.
Começaste a despir como se fosse Baywatch.
Queres tipo... parecer. Não.
Claro,
não fiz sexy.
Não, ah, pronto, não, eu faço muito sexy.
Fazes?
Claro, abana assim um bocadinho a anca, a tirar as coisas.
Não, é que imagina, eu depois quero... Eu
mesmo
quero
quando tiro a camisola. Quando eles pedem para tirar a camisola, precisamos de um escultal. Eu, claro.
Claro.
Eu tiro a camisola.
Como quem tira mesmo.
Claro. Há Calvin Klein anúncio.
Claro, mas eu como queria, que o momento não fosse constrangedor nem para mim nem para ele, tentei parecer que era na boa para mim estar de rabo de fora. Então, tipo, pus logo as calças para baixo, não sei o quê, e ele ainda a aquecer a água. A tirar as coisas dos sacos e eu já virada de costas com o rabo de fora e ele assim
o gajo ainda a tirar a seringa e já tu
e ele assim, vamos fazer assim, eu prefiro dar por cima. Então ele depois pôs umas cuecas para baixo, olha, assim uma cena mesmo horrível. Ei, mesmo horrível,
bem, mas mesmo humilhante.
Mesmo humilhante.
Eu hei de lá chegar, a minha é a próstata, não é?
Ok, isso é dedo no ru.
Então, fogo, e não achas que é mais humilhante do que pôres uma cueca para baixo, te ficares de rabo virado, então não é?
Mas eu fiz
é um bocadinho
isso.
Mais humilhante, caraças.
Mas eu fiz isso depois do parto.
Quando? Está bem, eu sei.
Pronto.
Está bem. Quer dizer, mas não ficaste de pé. Yeah.
Não, estava deitada. Mas tu também vais estar deitadinho.
Pois é. Mas não sei.
Ainda pior. Pois é. Em posição fetal. Estar... Estou dentro do rabo.
Aí é, mas vá, para compensar não vou pôr logo para baixo. Agora vou
pensar. Mas agora penso nisso, ah,
mas isso é verdade. Quando as pessoas dizem, quando estás no médico, as pessoas dizem, vá, agora depois tira a camisola ou tira as calças. Eles assim que dizem, tu já, eles
eu
ainda já, nem estão a acabar
eu
a frase.
Logo.
E aí eu já estou de boxers.
Yeah,
e depois fica ali assim, olhar para o médico ou para a médica. Boé humilhante, noinho, desprotegido.
Yeah, é como quando
tadinho do menino.
Imagina, quando vais ao ginecologista, aquele tem umas cortinas, não é? E tu despes-te por trás das cortinas.
Sim.
E eu estou tipo toda... E depois é que, para mim, é pior do que estar no quando estamos tipo com uma peça, imagina. Tira a parte toda... Pois,
não faz sentido,
eu
estou
de meias e camisola, mas de pipi de fora. É o nu.
Falta aqui alguma coisa,
é
isto é estranho. Nu, é estranho.
Eu preferia estar toda nua, porque aquilo é ainda mais humilhante. É tipo estar de camisolinha e com o rabinho de fora, percebes? Pronto, então fico do outro lado da cortina... À espera que venha a senhora e fico assim. À espera que venha a médica e fico. Ponho-me em pé, deito-me, ponho-me já de perna aberta, perna fechada. Tipo, o que é que eu faço? Estás a ver? É bem humilhante.
É que depois também pode ser um choque para eles, não é? Eles também, quando abrem a cortina, de repente... Já está ali, estou aqui, pronta.
Já está um super pipi pronto. Não, não é?
Também eu acho que eles gostam de ver o processo, não sei. Acho que é menos chocante, não é? Para eles... O choque não é tão grande, caraças. Pá, tu abres a cortina, tens uma pessoa de camisola de gola alta, toda vestida de cima para baixo, mas depois
um
ali.
Pipi.
Yeah,
muito e depois
estranho.
Depende também do pipi, não é? Se é um pipi mais discreto, se é um super pipizão.
Se é um pipi, cuidado.
Exato.
Se é um pipi. Questão: deixas as meias ou não?
Deixo, claro.
Deixas
mas
a meia.
Ainda é mais
fogo,
humilhante.
Isso ainda é pior, caraças.
É pior,
yeah. Eu acho que é tudo.
É tirar
é para
tudo.
Despires, é tira tudo.
Ele dizia, tira as cuecas e tu começas a tirar tudo. Tiras chutinha, tiras tudo.
Pá, mas depois também a sala dos médicos é ser muito fria, não é?
Pois é.
Eles nunca têm um aquecedorzinho. Pá, não são capazes de ir ali à Oriental, meu, comprar
um... ambiente,
já. Uns... Yeah, não são capazes de ir a uma loja dos chineses comprar um... Não são capazes.
Yeah.
Não é? Por um aquecedorzinho. Estou sempre boeda gelado. É que para nós,
ainda
homens...
é pior. Ah, para os homens, depois aquilo recolhe, não é?
Recolhe, yeah.
Fica recolhido. Mas
recolhe
não
tudo.
Tudo.
É uma dupla recolha. Recolhe tudo.
Tripla, depende da... Depende da perspectiva.
Fica ali mesmo... Bom. O que é que se passa? Por falar ainda...
Nudez à parte.
É um hospital. Fomos às vacinas de 4 meses de...
Ah, pois foi.
Manolinho. Do nosso filhinho. Manolinho. Olha, não foi tão doloroso desta vez para mim.
Ai.
Aguentei melhor, já.
Foi. Já. Eu, para mim esta vez ainda foi... Não, já, não chorei tanto. A primeira vez assim, chorei mais.
Na primeira vez que fomos era mais barulho de recém-nascido.
Pois é.
Agora parecia mesmo, parecia que estava a querer falar connosco. Pois era, parecia isso. Barulho de dor mesmo... do género. Ia, meus palhaços, estão-me a aleijar.
Já, ele estava mesmo a sentir dor. Foi, para mim foi mais duro. Mas para mim o que teve mais graça foi... Sala de espera. Estavam lá dois pais com um bebê. Um pai e uma mãe com um bebê, e o Rui estava com o seu Manel ao colo, Manel muito bem comportado, já com 4 meses, um senhor, ao lado daquele bebê de 2 meses.
E já viste,
meses.
O meu pai, quando estou ao pé de outros pais, também tem de ser um ganda pai
colusão.
Sim,
tu és um ganda colusão.
Não é?
Tu viras o Manel.
Viro o Manel, estou com o Manel só num braço, se for preciso, telemóvel no outro.
Sim, na boa, um ganda
telemóvel
paizão.
Num braço, a dar-lhe carinhos.
Um ganda descontração.
Descontração, a falar com ele, contar umas pedinhas.
Porta-te bem, e o faz assim... E meteste-te com os pais e disseste, estão, meus novatos.
Meus rookies.
Olha, o que é que estão aqui a fazer? São as primeiras e há... Não, perguntaste se eram as primeiras vacinas e eles estavam tipo, ah, sim, meio medo e não sei o quê.
E essa primeira toda a gente estava assustada, não é?
E depois o que é que acontece? Nós fomos lá para... Eles estavam meio medo, não sei o quê. O Rui, não se preocupa, não custa nada, mas custa, nanã, tipo, a dar assim...
É aquele... para transmitir também segurança.
Foste querido.
Isto não vai acontecer nada. Se bem que a próxima vez acho que vou pegar um susto a um.
Já, mas...
Ah, bem, aí ao menos 2 meses, não tenho noção, veio com mais um dedo. Saiu da sala com
até
mais...
Até me dá jeito para ele segurar bem no biberon, até dá jeito.
Mas é fixe, olha, que ele começou a agarrar nas coisas, muito com 5, 6 meses agarrava em tudo.
Muito bem. Mas depois fomos lá para dentro e calhou-nos uma enfermeira bem querida desta vez, porque da outra vez eu não tinha gostado da enfermeira, até partilhei aqui no podcast.
Foi.
E depois... Só que ele chorou bem na mesma, né? É um bebê, claro. Não dá para explicar. E eu senti-me bem mal quando estava a bazar, porque eles ainda estavam lá.
Mas tu também podias ter-lhe fechado a boca.
Podias-lhe ter posto a mão na boca. Pô. Não, mas sabes, senti-me mesmo bem mal, porque nós temos... Aí é na boa, vai ser bué da na boa, não sei o quê. Só que o nosso filho depois chega lá e grita, como se estivéssemos a esfrangalhá-lo. E depois quando saí pensei, eles sabem que eu menti, porque eles ouviram o meu filho a chorar, estás a ver?
É que na primeira vacina, o gajo leva a primeira vacina, não é? E deve pensar, fogo, ok,
já
daqui não vem mais nada. Depois leva a segunda.
É que vem mais...
E depois da segunda ainda há uma terceira. E depois ainda leva no lombo com mais uma quarta. Aí é sempre tal, tadinho. É sempre dor atrás de dor, atrás de dor, atrás de dor.
É horrível mesmo.
E depois isto aqui, nós também já tínhamos partilhado no outro episódio, que é, ele está a olhar para nós. É como se fôssemos nós a fazer-lhe mal.
E é que ele ficou no meu colo, ele deve ter achado... Foi a ursa da mãe para variar, a fazer-lhe maldades, não é? Ela não só lhe corta as unhas, como lhe tira macacos do nariz, como lhe dá vacinas e pica as coisas.
Não só lhe mete a fralda quando ele acabou de comer o biberon, então está cheio, que nem um borrego.
Mas fez cocô, o que é que eu posso fazer? Claro. Não é? O que é que eu posso fazer? Mas pronto, foi mais uma semana.
Para mim ele vivia livre. Para mim ele vivia solto, Mafalda. Tu sabes como é que eu sou? É verdade, eu sou uma cegonha solta. É verdade. Eu gosto que o meu filho também seja assim.
Eu fui tomar banho e o Rui estava com ele no tapete a brincar. Hein?
Claro.
E eu estava-lhe a mudar a fralda, e o Rui assim, vai tomar banho, deixa-o estar assim. E eu assim, como? Desculpe, como disse? Deixa-o estar assim, sem fralda, livre, solto, que nem uma pássara. E eu, está bem. E deixei-o estar livre e solto. O Rui pôs-lhe umas calcinhas por cima, só para ele não ter frio. Corta para, eu chego do banho, o Rui, epá, isto está tudo molhado. E eu, está, ele faz xixi, ele não é um nenuco.
Pronto. Verdade, estava puto todo molhado.
Mais umas ideias de Rui Simões.
Mas, estavas a falar sobre os pais, aqueles pais que estavam na salinha de espera.
Pais nervosos.
Ias dizer mais alguma coisa?
Não, ia só dizer que eles estavam nervosos e que tu os acalmaste de tua livre e espontânea vontade. Estás uma pessoa mais empática, percebes?
Muito
enquanto
mais.
Pai, sim. Tu mudaste, e eu sim também mudei bué, que é, imaginem, eu tenho empatia agora pelos pais. Até pelos nossos vizinhos loucos.
Mas espera, só um parênteses rápido. Eu nem sempre tenho empatia. Eu gosto de deixar as pessoas às vezes um bocadinho na merda, sem saber o que dizer. E uso o meu filho para isso.
Pois é.
Que quando nós chegámos lá, fomos ter com a recepcionista. Eu olho, desculpe lá, posso lhe perguntar uma coisa? E ela devia achar, vai-me pedir uma informação, uma coisa qualquer.
Como uma pessoa normal.
Já viu alguma coisa mais bonita que isto? E vir-lhe a cara do Manel, toma. Já estava com a cara do Manel na tromba. Nunca vi nada mais bonito do que isso, de facto.
Que ainda por cima ela estava bué. Ela já era envergonhada e tu fazes-lhe isso.
As pessoas com bebés não têm coragem de ser diretas.
De não dizer que ele é assim tão lindo.
Elas não conseguem ser honestas, não é?
Não conseguem dizer.
Não conseguem ser honestas.
Esta semana recebi uma mensagem a dizer que o Manel é igual ao Harry Styles em bebê.
Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver. Foi só a estética da foto. Estava a preto e branco. Agora, malta, recebi também uma mensagem a dizer: Rui Mafalda, vocês são os influencers de mudanças. Não sei se não somos. Não sei se não somos os embaixadores de mudanças.
Somos, obviamente.
Até porque não sei se não vamos voltar a mudar.
E até porque temos vizinhos loucos outra vez.
Por causa disso mesmo.
Não, é que sabes o que é? Eu acho que nós atraímos mesmo vizinhos malucos. Vocês estão cá desde o início do bate-pé, vocês sabem, vocês já passaram por vários vizinhos. Nós tínhamos um vizinho que ladrava, inclusive, em Benfica.
Verdade, já.
E depois tivemos o vizinho que fazia boas obras, mas que dizia sempre que não fazia
não,
obras.
Não, era ele que eu ia lá ter com ele estava de barbequim na mão. E eu, não sei do que é que está a falar.
Depois tivemos o vizinho morto, que afinal está vivo, mas afinal estava morto e era só alguém muito parecido. E agora temos os vizinhos, pá, estes são os típicos, não sei como é que não nos calharam. Estes vizinhos antes.
Não, é que nós também temos uma casa que é antiga. Isto é mesmo madeira.
Yeah, a casa
isto é madeira, pronto. E a casa como é antiga parece que não tem assim grande isolamento acústico.
Não, e eu acho que isto era uma casa que foi transformada em apartamentos.
Talvez.
Isto era tipo uma vivenda, estás a ver? Bué grande, mas que foi transformada em apartamentos.
E eles fizeram, eles é que fizeram então os apartamentos, não é?
E não tem isolamento.
Daí não ter esse bom isolamento. Então isto ouve-se tudo. Para já é aquela madeira antiga. É mesmo madeira,
madeira
porque é fixe.
Não é...
Mas é madeira que range. E range muito. E quando vocês batem com os pés, ouve-se...
Pum, pum, pum.
Pá, que parece um festival.
E eu sinto que estou a fazer barulho.
Já, o nosso piso de cima parece um festival.
Não,
é um festival, é o boom. O boom chegou mais cedo. O boom está lá em cima a acontecer.
Nós temos os vizinhos no boom todas as noites. Mas é que, tipo, eles têm um filho que é índio.
É selvagem. É o Mowgli.
É o Mowgli.
É.
Ele, porque...
Aquele miúdo foi criado por tigres.
E sabes porquê? Eu estou preocupada com os pais. É esse o meu nível de empatia. É tipo, eu vou-vos dizer uma cena. Ele está a correr... E aos gritos, às 10 da noite, mas também está às 6 da manhã. Portanto, os pais têm tipo ali um período de, pá, 5, 6 horas em que ele não está aos gritos.
A cena é uma diferença tão óbvia que quando ele não está em casa e quando está, não é? Tu sabes logo,
eu sei o horário da escola dele.
Saiu para ele ir para a escola. Depois, ok, o miúdo já chegou. Porque o gajo é mesmo selvagem. Está sempre a correr tal. E nós estamos
correr
a dizer
e
isto pela boca há de morrer o peixe.
Claro, o nosso filho vai ser igual, mas...
Vai ser igual.
Mas aí não vamos ser nós os vizinhos de baixo, percebes?
Não, certo. Aí, mas tu estás a dizer, tens empatia, claro.
Eu tenho
claro.
Empatia, eu agora penso assim, como é que estarão aqueles pais?
Não estão bem?
Bem, eles não estão bem. Eu vou-lhes oferecer um jantar, vou-lhes oferecer um vale do Odisseias.
Do Odisseias? O vale da IWELL. Você precisa de ajuda do Odisseias.
Não, IWELL.
Estamos a brincar, ok. Verdade. Você precisa mesmo de ajuda. Então é um índio do caraças, portanto... Mudamos, não mudamos, não sei. Chamamos a atenção, não chamamos, não sei. Porquê.
Vamos lá ou não?
Não sei se vamos lá. Não sei.
Tu não me apoias a ir lá bater à porta.
Não
só
te apoio
assim,
lá e vou-te explicar porquê. Porque eles têm uma moeda de troca, que é volta e meia quando o Manel está a chorar. Isto, o isolamento acústico não é só para nós.
Pois é.
Também é para eles, não é? O barulho não é só para nós.
Pois é,
também é para eles. E quando o Manel está a chorar e não me apetece que eles depois estejam, olha, mas o seu filho
chora,
é que começa logo a ferver.
Pois é,
não é?
Eu se já está com o teu filho...
Eles até podem ter razão, mas se aponta o dedo...
Eu vou-vos dizer uma cena.
Meus
amigos. Isto como pais, eu acho que vocês vão sentir. E se vocês não sentirem isto ainda, vão sentir um dia, que é... Eu posso dizer mal do meu filho. Eu posso dizer que o meu filho é chorão. Eu posso dizer o que eu quiser do meu filho.
No fundo tipo, é como o Ronaldo, não é?
Se alguém diz mal do meu filho...
É como falar mal de um português se não fores
exatamente.
Português.
Se alguém diz mal do pastel de nata à minha frente, agarrem-me. Mas é tipo... Se alguém não pode, tipo, ninguém pode dizer nada do meu filho, só eu. Mesmo tu,
concordo,
imagina. Eu digo, e o Rui sente igual comigo. Eu digo que o Manel é chorão, estás a ver?
Sim.
E o Rui diz tipo, não, o Manel é chorão. Eu tipo, calma, também não é assim tanto.
Mas às vezes dizes tu e eu, eia, não.
Eu,
está num dia mais complicado.
E
não,
tu, não
acho nada. Mas isso é daquelas cenas que eu acho que há coisas que é impossível fazer em casal sem tu discutires. Essas pequeninas coisas, por exemplo, educação. Por mais que tu aches que deva ser assim, nós estamos alinhados em grande parte das coisas,
parte das coisas
mas se
alinhados.
Calhar há uma outra que nós divergimos. Se calhar não divergimos, mas
eu acho
na altura...
que ainda não chegámos aí. Eu acho que nós ainda não estamos nessa parte.
Sim, mas repara, eu acho que nem divergimos. A questão é, por exemplo, estás tu a dar comida ao Manel, não é? Estás-lhe a dar o biberon, puta rota, depois para ele ir dormir, ali um embalzinho pequenino. Eu às vezes olho para ti e já estou a pensar assim, vou-lhe dizer.
Mas tu dizes.
Eu vou-lhe dizer.
Mas eu não digo, mas tu dizes.
Eu vou-lhe dizer, olha, Mafalda...
Para de abaná-lo tanto,
o miúdo não está numa montanha russa. Não é preciso essa amplitude toda.
Porque tu não tens noção, tu abanas bué também. Mas pronto, mas não vamos ter essa discussão.
É isso, não, claro que não. Não vamos ter essa discussão aqui. Não é isso. Aquilo que eu estou-te a dizer é... Às vezes nós não divergimos. Não, assim é, nós não divergimos. Mas na altura... Como, por exemplo, nós faríamos diferente. Sim, como eu, por exemplo, quero... Não é fazer diferente, é... Eu quero que ele adormeça, não é? Então penso para mim... Claro, se fosse eu, ele já estava a dormir.
Igual.
Porque eu faria assim. Estás a perceber?
Sim,
e tu, se calhar, pensas a mesma coisa. Mas faríamos da mesma maneira.
Não, fazíamos da nossa
maneira.
Da nossa maneira, sim.
Que é igual.
Pá, mais ou menos.
Já, tu abanas bué.
Tu abanas bué, já.
Tu abanas bué.
Não, eu sinto que eu adormeço com mais amor do que tu. Sim.
Eu adormeço mais à pressa.
Tu queres
eu
mais
forço.
Que, tu queres muito que ele adormeça.
Eu forço.
Eu não, eu é tipo, filho, se demoras meia hora, demoras meia hora.
Eu ponho-lhe fita cola nos olhos.
Tu não, tu é tipo, arranca, dorme, dorme. Mas pronto, mas eu acho que há bué de cenas que não dá para fazer em casal sem discutir.
Ai, água és.
Não é só essa, por exemplo, mudanças, tipo mudanças.
Pois não, é.
Impossível fazer
já discutir. Já estamos agora, é.
Montar um móvel do IKEA. Tipo, eu fico nervosa antes de montar um móvel contigo, porque eu sei que vamos discutir.
É, por isso é que deixaste de montar?
Exato.
Por isso é que deixaste de montar?
É que, Rui, mas mesmo que eu não monte, nós
discutimos. Já percebi, porque é que sou sempre eu a fazer as mudanças agora.
Mas
já
é
percebi,
verdade.
Porque é que sou eu que monto. Está bem, está bem.
Estamos a pôr, no outro dia, tivemos que desmontar um móvel todo,
yeah.
Que eu parti, sem querer. Desmontar um móvel todo, da parte de cima da casa e pôr na parte de baixo.
Yeah.
Imaginem, eu a levar aquilo pelas escadas com o Rui, eu pensei assim, é impossível nós levarmos isto até lá abaixo sem discutirmos, tipo, não dá. Ou porque eu agarrei mal, ou porque ele agarrou mal, ou porque ele fez mais... Estou a perceber, a cena de levar um móvel pelas escadas, é impossível não discutir.
Arrumações,
é
claro.
Arrumações,
é a mesma coisa. Há uma data, por exemplo, de esportes, já.
Fazer canoagem.
Canoagem, claro.
Não dá.
Porque é preciso sincronia.
É preciso
uma harmonia.
E é preciso os dois funcionarem bué da bem. E tipo, se a canoa de repente não está aí para o sítio que tu queres, a culpa é do outro,
não
é tua.
E sabe, claro. Mas sabes o que é que eu sinto?
Canoagem é bué da complicado.
Canoagem dá para fazer individualmente, mas se for a dois, né?
Sim, canoagem.
Pronto, se for canoagem a dois, o que é que eu sinto? Que aquilo depois chega a um momento em que vai começar a doer bué os ombros, aquilo começa a arder.
Cansa, bué.
Parece que tens lava dentro dos ombros, parece que tem um maçarico nos teus ombros.
E não dá para fazer.
E tu? Não, porque eu sinto que tu desistes. Por exemplo, se nos largassem agora no meio do Tejo, bué da longe.
No Tejo, a corrente levava-nos.
Está bem, vá. Num sítio muito...
No Guadiana.
Pronto, assim perdidos.
Ok.
Guadiana. E, Mafalda, nós agora temos que remar, bué. Eu acho que tu, passado para aí um quilo, pá, caguei.
Rui, estou com a perna assim.
Caguei. Ouve, estou cheio de dor de cabeça.
Não, eu acho que nós não nos devíamos dar bem
no
a canoagem.
No paddle também.
Também, esquece. O meu pior medo... Imagina, eu ouço casais...
Porque tu também não levas o desporto a sério.
Bueno. Eu ouço casais a dizer assim... Ah, a parte fixe dele ter começado a fazer paddle é que pronto, eu também comecei a fazer e eu penso assim... Pá, que casal saudável e genial. Eu e o Rui nunca seríamos capazes de ser esse casal.
Nunca.
Porque tu ias exigir bué de mim e não tenho paciência para gente que leva o desporto bué assim.
E tu tipo, ai, olha como a bola salta bué.
Imagina, eu estava lá a brincar.
Tipo, ai, olha o barulho no vidro.
Não, é para me divertir
também. Mas é muito
também.
Mais giro bater no vidro do que bater...
Rui, porque para mim, fazer desporto também é para me divertir. Para ti não, para ti é para ser o número um, levar a sério, suar em bica, ficar chateado, estratégia, guerra.
Yeah.
Para mim não.
E eu estou-te a imaginar depois cheia de piadinhas, a mãe do jogo.
A brincar.
Ah, então mas a bola tem que passar por cima da rede, é?
Pronto.
Ah, não sabia, pá.
Perceber.
Ai, que giro.
E era isso, e era isso que ia acontecer. E eu invejo casais que são capazes de fazer desporto juntos, porque eu e tu não seríamos... Imagina,
já falámos
não estamos nesse nível.
Yeah, já falámos disto também, GPS.
Oh, GPS, impossível não discutir.
Minha amiga,
mas
GPS.
Mas tu também és bué da mau. Rui, imaginem, o Rui está com o GPS ligado e ele também não sabe seguir direções. Portanto, não sou só eu que sou má a ser copiloto. Tu também és mau a seguir direções de GPS.
Mais ou menos.
És mau.
Quando é que descobriste isso? Quando é que viste isso?
Sim.
Dá-me uma situação.
Ontem.
Mentira.
Não me lembro.
Mentira.
Não, mas tu às vezes és mau.
Olha, mas estou bom a tirar tempo do GPS.
Pois é, disses.
Malta, esta
mesmo
semana.
Quando fazes batota.
Yeah. Para todos
isso
aquilo...
é bué batota.
Pois é, isto é um bocadinho batota
é
de GPS.
Super batota. Yeah.
Mas para aqueles loucos que adoram tirar tempo ao GPS, truque, aconteceu-me esta
sabe
semana.
Sabe bué bem tirar tempo ao
sabe
GPS?
Sabe
bué da bem. Sabe bué da tempo.
Aí, sabe bué da tempo tirar
mesmo
bem.
Bué da tempo.
Ou não?
Bué.
Aí, eu adoro tirar bem tempo
também
ao GPS.
Eu.
E tirar GPS ao bem.
Aí, bué da tempo.
Adoro bué da tempo.
Sabe bué da tempo.
Adoro tempo bué. Mas para aqueles loucos, então, que adoram tirar tempo ao GPS, o que é que vocês vão fazer? Esta semana enganei-me no caminho, malta. E quando voltei a meter no GPS, estava a conduzir, não sei o quê, enganei-me no caminho.
Pá, tu és péssima,
porque estava sem
tu
GPS.
Tu és péssima a conduzir e a fazer coisas ao mesmo tempo. Eu não vou falar disso. Mas também é uma coisa que não se deve fazer, mas tu és mesmo muito péssimo.
Pronto, obrigado. Porque sou bom condutor, Mafalda.
Exato,
porque respeito o código.
Condutor.
Eu sou tão bom condutor que não faço duas coisas ao mesmo tempo quando estou no carro.
Que não és bom a mandar mensagem.
Mas então, estava a conduzir, enganei-me no caminho, porque não tinha metido GPS. Tentei adivinhar. Tentei adivinhar, tentei chegar
a
um sítio...
Tentaste seguir a tua intuição?
Yeah, fui, tentei seguir o meu instinto, yeah. Né? Então, estava a conduzir, volto a meter, meto o GPS, e quando meto o GPS, aquilo tem lá a definição, quer de carro,
transportes.
Quer a pé, transportes, não sei o quê. Malta, eu meti a pé, e aquilo dava-me 8 minutos para chegar a casa. Bem, eu posso-vos dizer que aquilo, aquilo foi sempre a rasgar a pana, sempre
mas
a tirar tempo do GPS,
logo,
pim, 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 pim,
mas
pim.
Percebeste logo que tinhas feito isso? Sim, ou sentiste só bom?
Não, porque aquilo estava com as pintinhas.
Ah, pois
quando
é.
Tu vais com o espaço, aquilo estava com as pintinhas.
Mas não te sentiste bom nem por um segundo?
Não, não.
Ei.
Mas soube-me bem também olhar para o GPS do género, 8 minutos. Olhava para a estrada, voltava a olhar 5 minutos.
5 minutos.
Portanto, malta, se vocês querem tirar muito tempo ao GPS, estão no Porto, querem ir para Lisboa, aquilo dá-vos 2 dias e meio de caminho.
Vocês fazem em 2 horas.
Vocês fazem em 2 horas, caraças. E é sempre pim, 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 pim.
E sentem-se bué bem com a vossa vida. Olha, é uma das coisas que pode ser um bom upgrade à vossa vida. Para se sentirem bem. Tipo GPS, porem a pé em vez de porem de carro. Sentem-se bem com vocês próprios.
Tu lembras-te. Claro que não te lembras. Quer dizer, lembras-te por causa dos teus pais.
O quê?
Eu ainda cheguei a fazer uma viagem de mapa.
Também eu.
Tu fizeste. Mente, ó, juro! Como uma fala. Não, tu me fala. Abriste o mapa, vamos pela 328.
Os meus pais, deixa-me ver quando é que surgiu o GPS. Aparecimento.
Sim.
Do GPS. Epá, é que imaginem, o GPS melhorou a vida. 1972, não pode.
Não pode.
Não.
Tom-tom. Não é?
Impossível. Não. Espera. Os satélites construídos. Ah, não, então, isto é os satélites.
Não, isso, mas ouve, vou-te dizer que foi para aí anos 2000.
Já, yeah, começámos a ter nos carros.
Foi.
Anos 2000, porque eu lembro-me de irmos, tipo, lembro-me de irmos para o sul de Espanha, eu e os meus pais, com uma mapinha de Espanha.
E ter-se,
ruínas,
claro,
de Espanha.
Sim.
Isto sim era orientação.
Mapinha, yeah.
Imagina, claro que nos perdíamos 1 milhão de vezes.
E a minha pergunta é, porquê é que hoje em dia ainda há pessoas que usam aquele tom-tom? Há pessoas que ainda têm o tom-tom.
Já, não pode, não há.
Não, há pessoas que ainda têm o tom-tom. Há pessoas que ainda têm aquele Bluetooth ouvido. Então, sim senhor.
Isso não é a coisa mais ridícula, esse Bluetooth ouvido. Isso é uma boeda estúpida.
Isso é coisa tão 90, é das coisas mais 90.
Não é 90, é 2000.
Já, mas o GPS por acaso foi um grande upgrade.
O GPS foi um grande upgrade da nossa. Acho que melhorou a vida de toda a gente.
A nossa máquina de fazer biberons. Não é?
Melhor upgrade. Imaginem, eu cada vez que faço um biberon, tipo em 2 minutos ou num minuto, penso assim. E aí eu podia estar a ferver água.
Esquece.
A ver banho-maria. A temperatura, banho-maria, aquecer em banho-maria, biberons.
Como é que se fala? Banho-maria?
Nem pensar.
No tempo dos nossos pais, isso é que era duro,
isso é que era. Nem fraldinhas havia, não é?
Por acaso é bem engraçado, e nunca nos faltou nada, né? Nunca nos faltou nada, e era muito mais duro.
Um ou dois dias com fralda suja.
Se calhar.
Não, na minha altura já havia fralda descartável.
Descartável.
Já era uma cena.
Mas também foste de alfinete, e não sabes.
Não fui de alfinete.
Eu também acho que nunca fui
de alfinete. Tu foste de alfinete?
Eu cheguei de alfinete.
Então, mas já contou.
Eu sou bebê de alfinete.
Tu és bebê alfinete. Não, tu eras um alfinete.
Eu era alfinete, sim.
Não, mas tu, a tua mãe não usava fraldas descartáveis contigo.
Não me lembro. Yeah. Quando é que ela partilhou isso contigo? Há de ser no almoço, no jantar.
Naqueles que tu não estás a ouvir e estás a pensar no futebol.
Não, tu apertaste as mamas do meu irmão Joãozinho, não é? Que é o que eu gosto de fazer.
Mais upgrades da vida.
Oh, há tantos, como por exemplo, carta de condução. Tu não te sentiste bem independente?
Foi a melhor cena de sempre.
Carta de condução.
Yeah, foi mesmo boa.
Foi um grande upgrade na vida. Foi um grande upgrade. Tu sentiste mesmo. Yeah, a vida vai começar agora.
Yeah. Outra cena que me deu bué, te imagino, não é facilidade, não me facilitou a vida, mas que mudou a minha vida, foi há pouco tempo, quando comprámos um colchão novo para a cama. Tipo, isso é upgrade, sabes? Sim. Isso é tipo, estás a viver uma vida diferente. Estás a viver uma vida num bom colchão.
Upgrade e conforto.
Não é?
Conforto,
tipo, o colchão é bué da alta, é bué da bom, é de adulto, é
bom
de hotel.
Bom colchão, bons lençóis, boa bom almofada. Lençol,
pois é.
Yeah, faz toda a diferença.
Faz uma bué da diferença.
Yeah. Corta unhas.
Yeah, nós já não somos do tempo. Vida sem corta unhas.
Mas já imaginaste?
Como é que era?
Como é que eles faziam? Como é que se cortava? Serrote?
Uma tesoura da cozinha? Cair?
Não, por isso é que há muita gente que rói as unhas.
Pois é. Não, não tem acesso a corta
não
unhas.
Não tinha acesso.
Mas melhor que corta unhas.
A malta mais velha corta as unhas.
Eles não sabem o que é com corta unhas.
A minha avó ainda. Viste?
Ainda rói.
Minha avó está sem um dente porque foi a roer o dedão.
Do
a
pé.
Unha do dedão do pé.
Do pé, porque corta unhas
é muito
após
rija.
Dois.
Yeah.
Mas tu tiveste uma ideia espetacular, que já existe na TEMA, infelizmente, que foi um corta-unhas com depósito.
Não é na TEMA, isso já existe mesmo à boé.
À boé,
não é só na TEMA. Para ti, hoje em dia, a TEMA inventou tudo, não é? Tudo o que muda a vida das pessoas, todos os pequenos gadgets que mudam a vida das pessoas, foi TEMA.
Há cenas que ninguém inventou e que está na TEMA.
E está na TEMA.
Pá, você não tem noção. Mas pronto, mas isso do corta-unhas com depósito é a grande ideia.
É, como os adaptadores.
Porque me... O quê?
Também é uma grande ideia.
Aqueles adaptadores que eu comprei.
Então não é?
Com porta para o USB, porta para o carregador do iPhone, porta para o não sei o quê, 37 tomadas num só cubo.
Exato. Tipo, naquele quadradão.
Eu vou dizer uma cena, aquilo dá-me tanta satisfação que eu todos os dias de manhã vou lá pôr porcarias a carregar e estou feliz a ir pôr.
E não há tomadas que dão mais satisfação que outras?
Claro.
Que encaixa bem da bem.
Logo.
Aí há umas
logo.
Que me dão uma raivinha e acontece-me dar um soco naquilo.
São as desta casa.
Bem, aquilo dá-me uma raiva.
Ainda não tínhamos falado disso.
Acabo de fui secar o cabelo. Aí é.
Aqui imagina, eu vou-vos dizer, as tomadas desta casa estão na diagonal.
Raiva
para
Porquê
não estão a direito?
Não sei.
Pá, que nervos.
Mas, não é o facto, mas o problema não é a diagonal.
É
o encaixe mesmo. É o encaixe. Bem, aquilo dá-me uns nervos porque tem aqueles selantes, ou que aqui tem aqueles plásticos, não é na tomada. Deve ser para tu não apanhares um choque.
Pois, opá, deixei de... Prefiro o choque do que aquele encaixa à primeira.
Prefiro um choque também.
Yeah.
É isso, eletrocutem, prefiro.
Pá, prefiro.
Ai, que nervos.
Do que os nervos que eu sinto.
Essa raivinha de tomada, meu.
Sim, mas olha, a melhor cena de upgrade de vida.
Qual?
Sem ser isto das tomadas e de gadgets. Pizza com queijo na borda. É ganda upgrade.
Para todos os loucos do queijo na pizza, não é? Yeah. Tu és menina de queijo. Tu tens cara de queijo.
Fogo, eu sou super queijo. Eu só não sou feita de queijo. Porque, imaginem, se nós formos... Imaginem, se aquilo é verdade...
Tu tens, a tua carinha parece a bola de Limiano.
Eu sou mesmo o queijo.
Tu és...
Se nós somos o que comemos, eu era um queijo. Que é a coisa que mais como. Tipo, eu quando fiz dieta, eu deixei de comer queijo. E foi o que mais me custou.
E doeu, não doeu? Já, foi uma tragédia, eu lembro-me, caralho.
O que é que eu como a meio das refeições?
Tu não te lembras... Tu lembras-te ou não deste momento?
Quê?
Quando chegaste ao pé de mim, estavas para aí com 3 ou 4 meses de gravidez, chegaste ao pé de mim, deste-me um grande abraço a chorar e disseste-me assim, fogo, e o meu queijo?
Mentiroso. E eu estava bem entusiasmado assim, lembra-te alguma coisa que eu não lembro?
Amor, não te lembras disto?
E o meu queijo?
Não te lembras disto?
Não.
Fogo, está-me a fazer boa falta, não sei o quê, não sei o que mais, e o meu
e
queijo?
E o meu queijo, não.
Não,
o episódio do meu queijo, não me lembro. Sei que agora temos uma bola de limiana em
tu
casa. Sei. Ai, estou-me a doer tanto.
Ai, é.
Ai.
Um
joelho.
O drama.
Sei que temos uma bola de queijo em casa, daquelas bolas.
Sim.
A bola de queijo. E dá-me motivação para vir para casa saber que tenho uma bola no frigorífico.
Já, mas tu não sabes comer aquela bola de queijo, cara. Tu roes aquela bola de queijo
certa.
Como se fosse um rato.
Já está certo.
Mas como é que acertaste a bola?
Com a faca.
Olha, como a bola
com
estava ontem, é impossível acertar. Tem aqui um especialista.
Acertei.
Tem que chamar
bola.
Um carpinteiro para acertar a bola
acertei,
de queijo.
Acertei, juro que acertei a bola.
É impossível.
Mas olha, estamos a esquecer de uma coisa que foi um grande upgrade na nossa vida.
Qual?
O plano AB Premium do ActiveBank.
Ah.
Foi um grande upgrade. Não é só estes upgrades do queijo na borda e a bola de queijo e tudo o que é com queijo. O plano AB Premium só não tem queijo porque eu não quero. Porque se eles pedisse queijo, eles punham queijo no plano AB Premium.
Ai não, minha menina, ai não. Olha, já não vivia sem o cashback de 3% de despesas na casa. O ativo viagem.
Os 3% usas para quê?
Cashback em viagem.
Para comprar queijo. Olha, com esta coisa toda do queijo, sabes o que é que dá muito jeito? O seguro de responsabilidade civil familiar dá muito jeito.
E a propósito de planos AB, se quiserem também fazer um upgrade à vossa vida, aproveitem a campanha de 3 meses a 0 euros nos planos AB Premium e AB Plus até 21 de janeiro de 2025. E se vocês estão desse lado aí a pensar, ah Rui, mas que plano é que eu devo escolher para mim? Não se preocupem, o ActiveBank pensa em tudo. Eles no site deles, eles têm um
é
quiz.
Verdade.
Lembras-te mais? É mais ou menos aqueles do BuzzFeed.
Uhum.
Lembras-te dos quizzes do BuzzFeed? É mais ou menos
da
esse.
Bravo.
Da Bravo, já. Yeah, é do género. Eles têm um quiz que vos diz qual é que é o plano certo para vocês. Portanto, não deixem para amanhã o upgrade que podem fazer hoje.
Imaginem a quantidade de queijo que vocês podem comprar.
Muito.
Com o dinheiro que estão a poupar com
não,
esta
não,
campanha
são
de
muitas
3
bolas.
Meses. É muita bola
são
de queijo.
São queijinhos, queijões.
Queijetes.
Queijaças.
Queixaças.
Ou queijadas mesmo.
Tu não ficas, imagina, há aquela cena no TikTok que é o da Rick, não é? Que normalmente são as mulheres que sentem pelos homens, tipo, certas coisinhas pequenas que os homens fazem.
Já não
que
sei o que é que me estás a dizer.
Que dão
já
um
não
gin,
sei
estás
o que
a ver.
É que me estás
imagina,
a dizer.
Tu és bem apaixonada por um rapaz.
Sim.
Bem apaixonada.
Espero
de repente,
que seja
tipo,
eu.
Claro, és tu, mas tu nunca me deste
obrigado,
o daí.
Obrigado por levares a sério, pá, muito obrigado.
Nunca me deste o nojinho, nunca me deste o daí. Tipo, e ele de repente faz uma cena que dá bué, tipo, e ficas desapaixonado automaticamente. Tipo, por exemplo, fala mal a um empregado de mesa.
Sim.
Ou tipo, como o queijo. Por exemplo, eu uma vez estive com um rapaz que ele comia batatas fritas, mas não comia o pedaço onde tocava nas batatas fritas. Imagina, ele pegava com as batatas fritas na mão e não comia o bocadinho. Estás a perceber?
Yeah. Sim, sim.
Ele tinha nojinho de si próprio.
É, pá, eu
e
acho
eu
que nós homens somos
dele.
Muito menos específicos, caraças. Estás a perceber? Não pensamos assim tanto
não...
nessas pequenas coisas, nesses pequenos yeah. detalhes, acho eu.
Eu ia perguntar
mas
se eu percebo,
mas isto para mim não são ternovos, não é a mesma
é,
coisa?
Yeah, é tipo ternovos.
É a mesma coisa, não é?
É.
Mas
já
são um nome
é mais,
diferente.
Yeah, mas é mais picuinhas. É mais picuinhas do que ternovos.
Sim, por exemplo, está sempre com a aguinha no nariz.
Yeah, ou isso.
Estou a perceber.
Estás a perceber?
Chegar ao pé tipo uma remela.
Sim, mas não é tão físico, é uma coisa mais de coisas que ele faz, estás a perceber?
Ok, comportamental.
Comportamental.
Ok, está bem,
tipo aqueles rapazes que tipo têm um grupo de WhatsApp a mandar rabos de mulheres.
Yeah, ou que têm sempre o telemóvel virado para baixo.
Sim.
Estás a perceber?
Pode ser, yeah.
Para as pessoas não verem quem é que lhes está a ligar.
Yeah,
ou
pode
se...
ser.
Pronto.
Pode ser isso.
Ok.
Pronto, era só isso. Ah, e eu perguntava se não tinhas o daí, que se não sentias um turn-off para mim, para eu estar sempre a comer queijo.
Não, adoro.
Adoras?
E adoro o teu hálito a queijo. Adoro mesmo quando cheiras a queijo. Juro.
Durante a noite, quando eu estou a dormir, tu vais lá sentir o meu hálito a queijo. Não era isso que eu ia perguntar.
Mas não sentes grande a pressão.
Okay.
Eu por acaso estou sempre a olhar para ti quando tu estás a adormecer. Agora nesta casa. Tu estás sempre
não,
a. Tu porque... chegas ali 9h30, começas mesmo. A pestana começa logo a bazar.
Eu agora adormeço mais cedo, né? Eu adormeço mais cedo porque manela, então estou cansada ao éder cedo. Eu e o Rui temos uma combinação desde que começámos a namorar que é não há fotos a dormir. Tipo, o Rui não me tira fotos enquanto eu durmo, eu não lhe tiro fotos enquanto ele dorme.
Nada.
Achamos que isso é para a viagem de finalistas do 12º, percebes? E decidimos que na nossa relação isso não ia acontecer, não ia existir. Rui quebrou essa. quebrou essa regra no outro dia, porque eu adormeci a ver Reels, não foi ao TikToks, pronto, e por acaso estava engraçado.
Bem, tu tinhas também bué da cansada.
Estava engraçado.
Tu devias estar
mesmo. Não, sabes porquê? Porque eu adormeço no sofá e depois tu acordas-me, tipo, olha, vou lá dentro dar biberão a Manel.
Yeah, eu achei que esses momentos eram só para o humor, estás a ver, as pessoas fazem, não, tu estavas mesmo a dormir com um TikTok a dar. Não é possível.
Ia fazer pausa
no TikTok. Pausa no TikTok, o dedo já, o dedo também já tinha desistido, já estava em cima do ecrã.
Não, mas é que tu não me chegas a acordar, tu vais com tanta calma a avisar-me que eu estou a dormir no sofá e o Manel quer biberon e o Rui vai lá dar biberon e eu quero ir com o Rui.
Yeah.
E o Rui vai-me avisar, só com tanta calma para eu não acordar, que eu de facto quase não acordo.
Mas isso é trauma de recruta. Que eu quando fiz a recruta para os fuzileiros, caraças, os gajos acordavam-nos de repente.
Qual recruta para os fuzileiros?
Cheguei a fazer, não te contei esse momento da minha vida.
Sim. Eu agora acho que estás a falar a sério, mas eu sei que estás a gozar.
Não estou nada, fiz 3 meses de recruta para os fusos.
Porra, impossível, tipo...
Ai, mas impossível porquê?
Ai.
Então, é o quê? É o meu corpinho? Tu olhas para mim e estás-me a julgar. Isso é, não, estás-me isso a julgar. Mentira.
Porquê? Então foi quando isso? Vá, rápido. Não fala, em que altura da tua vida?
18 anos antes de ir para a faculdade. Pronto, basicamente, foi isto. Depois do dia da Defesa Nacional...
Foste com alguém que eu conheço.
Depois do dia da Defesa Nacional...
E não tens nenhum amigo das recrutas?
Ah, tu não. Estás a brincar. Quem? Tenho 3.
Quem?
Carlos, Paíto e o Afonso.
Paíto.
O jogador do Sporting. Paíto. O jogador do Sporting. Não consegui mais longe.
Inventaste Paíto. Olha, mas foste boeda rápido.
Não consegui mais longe.
A mim assusta-me quando és bom a mentir, Rui.
Não consegui. Não consegui.
Assusta-me bem quando és bom a mentir.
Não, mas isto é só de vez em quando. Eu fui ator, caraças, tens escola de método.
Pois é, tens razão.
Não te podes esquecer. Tens escola de método.
Tens razão, já. Olha, bem, muito giro.
Vamos ao Quem Diz é Quem É.
Foste tu que preparaste.
Está bem, vamos ao Quem Diz é Quem É. E depois do Quem Diz é Quem É, eu tenho um pensamento para partilhar convosco, malta.
Ah,
tá bem?
Então peraí, mas eu não te cheguei a dizer. Deixa, é que o podcast serve para deitar coisas cá para fora também.
Deitando.
Da nossa relação, que é para de olhar para mim, para ver se eu estou a adormecer. Porque imaginem, o Rui já sabe que eu adormeço ali 9h30, 10.
Sim.
No sofá. Estamos a ver uma série. Só que ele está desejoso que eu adormeço para pôr as merdinhas que ele vê. Pronto.
Sim.
Que vocês que foram ao espetáculo ao vivo sabem o que é que ele vê no YouTube e coisas assim.
Certo.
Pronto. E então, enquanto eu estou ali no vai não vai, que até me está a saber bem, ele está sempre a olhar para mim. Pá, isso tira-me boa vontade de adormecer. Eu apetece-me ficar de olhos abertos só para te contrariar.
Mas tu és mesmo mãe de quem és. Desculpa, tu és mesmo mãe de quem és, caras. Tu estás cheio de sono, tu tens os olhos já quase em sangue. Estão cheios de veias, os olhos estão todos vermelhos, já todos cheios. Epá, e eu só penso, porquê é que ela não se deixa ir?
Porque tu estás
ali
a fazer pressão.
Estás ali a fazer um esforço do caraças. Tu. Eu às vezes, bem, tu fechas os olhos, tu antes de adormeceres, tu fechas os olhos para aí 20 vezes.
Porque
20 vezes, tu já podias estar a dormir.
Porque eu experimento, eu às vezes fecho os olhos e penso assim, isto até é bom, mas penso, não, mas é melhor estar acordada.
Mas tem graça, eu adoro olhar para ti, que tu abres, fechas, abres, fechas,
mas para,
abres,
porque estás-me a tirar a vontade de dormir.
É que és mesmo igualzinho ao nosso filho, caraças.
Geneticamente.
Abre, fecha, abre, fecha.
Mas é igual a ele.
E agora, vamos abrir mais um episódio de Quem Diz é Quem É.
Então vá.
Então vamos lá.
Foi o Rui que fez. Vamos lá. Prepara-se.
Vamos a essa.
Então, basicamente, é uma frase
Vanessa.
E eu tenho que adivinhar quem é que disse essa frase.
Então vá. Entre aspas. Nunca o vi mais gordo. É uma expressão usada quando se quer dizer que não se conhece a pessoa de lado nenhum. No entanto, não faz qualquer sentido. Quem disse isto? Diogo Sena, Diogo Faro ou Diogo Morgado?
Ei, a boeda random. Mas é um Diogo.
Sou random, né?
Mas espera, mas é com um ar paternalista do género assim, estamos a fazer gordo shaming?
Não. De todo. Pelo menos o vídeo não demonstra
então
isso.
Então não é o Diogo Far?
Não sei.
Pá, não é o Diogo
não sei.
Pá, eu acho que é aquelas cabecinhas, tipo, é Diogo Sena.
Não, é Diogo Morgado.
É Diogo Morgado.
É Diogo Morgado.
Diogo Morgado. Mas também, mas é random, pronto.
É random,
então,
pronto,
desculpa,
é aleatório, mais uma derrota.
É
eu acho que tu só ganhaste uma vez este jogo, Mafalda. E acho que foi a primeira vez.
Porque tu és tão mal a fazer que és bom.
Ou sou...
Percebes?
Ei.
Como a cena das mudanças que eu falei na semana passada. Ele odeia tanto fazer mudanças que fica bom a fazer mudanças para se despachar.
Para despachar, já.
E neste jogo é, tu és tão mal porque queres despachar também o trabalho.
Dá a volta.
Que dá a volta e és o
Mentira,
melhor.
Mas aqui não quer despachar o trabalho.
Não, estou a brincar.
Fogo, eu aproveito bem o Quem Diz é Quem É.
Diogo.
Yeah. E foi Diogo Morgado.
Foi
bom, antes de
Diogo.
Ir embora, acabar aqui com um pensamento muito rápido. Malta, não é a visão mais chunga de sempre? Não é? É a visão mais chunga de sempre.
Vocês estão a ver um chunga quando vêem isto?
Sim. Um gajo à pendura numa bicicleta.
É bué da chunga.
Não é bué da chunga?
Super chunga.
É, 2 gajos numa bicicleta. Um está sempre ao colo. Normalmente vem acompanhado de uma sobrancelha fatiada. Chapéu fubu para trás.
Aí que saudades de ver um bom chunga.
E cá vai
um bom chunga à antiga.
Vou comprar uma dezinha de chamão.
Mas não é? Um bom chunga à antiga já não se faz, é como faziam antes.
Já não.
Já não há chungaria como antigamente.
E era este o pensamento antes de despedir. Despedir.
Estás com vontade de ir.
Tô.
E estás-te a conter. Queres terminar o podcast antes de tossir.
Alta.
Então vai, vou-me despedir.
Portem-se bem, não façam disparates. Até para a semana. Estamos aí mais um para a semana com mudanças.
Nunca se sabe. We com vizinhos know. Ou sem vizinhos.
We don't know.
Os vizinhos, vamos discutir com os vizinhos ou não.
Vamos matar os vizinhos ou não.
Olha.
Vamos arrancar-lhes uma perna ou não.
Depois eles morrem, vão pagar neste coisa. Nunca viste séries?
Cala-te boca.
Cala-te boca.
Cala-te boca.
Na Mega, já a seguir.